Então imaginem que entregam uma chave de ouro para alguém, sabe? E prometem que ela abre a porta para uma liberdade absoluta, para um prazer sem limites.
Uhum. O controle total do próprio destino, né?
Exato. Mas no exato momento em que a pessoa gira a fechadura e entra, a porta simplesmente tranca por fora.
Nossa!
E ela percebe que não tá num campo aberto, ensolarado, tipo um comercial de TV. Ela tá, na verdade, numa jaula.
Olha, essa é possivelmente a metáfora mais precisa pra gente organizar o entendimento da crise monumental de hoje. A ilusão trágica de que quebrar as regras liberta. Quando, na real, entrega a gente para um senhor muito mais cruel.
Um senhor implacável, com certeza. E é por isso que hoje a gente vai refletir com profundidade sobre a epidemia da dependência química. E como essa é uma produção da Secretaria de Escola Bíblica, nosso objetivo maior aqui é apoiar a nossa comunidade promessista.
Especialmente os professores e professoras, né? Que estão aí dedicando tempo, se preparando para as aulas deste sábado.
É isso aí. Nós vamos caminhar pelo ensino da série de lições bíblicas, que é publicada pela editora Promessa. A série se chama A Luta Contra o Pecado. E olha, o subtítulo já dá o tom da conversa. Ensinos bíblicos para viver a fé cristã em um tempo de relativismo.
E hoje o foco é a lição 13, que bate direto no ponto. O vício nas drogas, dependência que aprisiona.
Mas antes da gente entrar na neurobiologia ou na questão cultural, a gente precisa deixar o alicerce bem firme aqui. A vitória sobre qualquer vício não é uma questão de força de vontade ou de ouvir palestra motivacional.
De jeito nenhum.
A gente depende inteiramente do poder regenerador e da graça diária do Espírito Santo.
Tentar vencer o pecado sem o Espírito Santo é tipo tentar parar um trem-bala com as mãos. Não dá.
E é justamente essa clareza, essa dependência total de Deus, que é a base do texto base da lição. Está lá na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 13.
O que Pedro diz lá?
Ele diz assim: portanto, estejam com a mente preparada, prontos para a ação. Sejam sóbrios e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado.
Sabe que é engraçado? A palavra sobriedade acabou perdendo muito do peso na nossa cultura hoje. A gente ouve isso e já pensa na blitz da lei seca, no bafômetro.
Pois é, virou só uma questão de trânsito, né?
Exato. Mas se a gente observar à luz do contexto bíblico, é muito mais rico. Pedro estava escrevendo para cristãos que sofriam uma pressão social bizarra do Império Romano. Um ambiente totalmente hostil e relativista.
Bem parecido com o que a gente vive hoje, para falar a verdade.
Muito parecido. Então, a sobriedade ali não é só uma listinha de coisas para não consumir. É uma postura ativa. É você ter uma vigilância contínua, intelectual, emocional e espiritual. Porque pensa bem, se a mente está obscurecida, entorpecida por qualquer coisa,
a visão fica embaçada?
Perfeito, embaça tudo. A capacidade de focar a esperança na graça de Cristo vai pro ralo. A mente perde aquela prontidão que Pedro pede.
E cara, isso coloca a gente num paradoxo muito louco. Se a vida cristã exige lucidez, como é que a gente lida com um mundo que está literalmente correndo na direção oposta? É uma epidemia de fuga da realidade. A lição traz uns dados do Relatório Mundial sobre Drogas de 2025 da ONU que são, assim, de cair o queixo.
São números pesados. O relatório aponta uns 316 milhões de usuários ativos no mundo.
Gente, 316 milhões! Isso é 6% da população global. Teve um salto de 28% só na última década.
E o resultado prático disso é mais de 500 mil de mortes por ano.
É uma tragédia. E pra gente lidar com isso na sala de aula, a gente não pode olhar pro vício com aquela lente velha, sabe, de achar que é só um desvio de caráter. Eu costumo pensar no vício não como uma goteira que vai estragando a casa aos poucos. É muito mais parecido com um vírus de computador. Um malware super silencioso e letal.
Uhum, gostei dessa analogia. Explica melhor como esse vírus age no sistema.
Então, o nosso criador fez o nosso cérebro com um sistema operacional perfeito. Ele foi programado para buscar sobrevivência, relacionamentos saudáveis, a presença de Deus. E quando a gente faz isso, o cérebro nos recompensa com alegria. Mas aí entra a droga. que é o malware.
Ela hackeia o sistema.
Hackeia total. Invade o disco rígido e reescreve todo o código de prioridades da pessoa. O vírus altera a programação e diz, ó, esquece a comida, esquece a sua família, o seu futuro. A sua única missão de sobrevivência agora é buscar mais uma dose.
E para lançar luz sobre esse ponto da sua analogia, a gente tem que olhar para a biologia, para a dopamina especificamente. Ela é o mensageiro químico da recompensa no cérebro.
Aquela substância do prazer, né?
Isso. Quando você come um lanche maravilhoso ou dá um abraço em quem você ama, seu corpo libera uma quantidade natural disso. Nível 5 de alegria, digamos. O que a droga faz é arrombar a porta e forçar uma liberação nível 5.000.
Uau! Mas o corpo não aguenta essa sobrecarga? Aguenta?
Não aguenta. Como defesa, o cérebro começa a desligar os próprios receptores de dopamina. E a tragédia prática disso é que a vida normal perde a cor. O nascer do sol, a comida, o abraço da família, nada mais dá prazer, porque os receptores estão anestesiados.
Nossa.
E aí chega um ponto em que a pessoa não consome mais para sentir aquele super prazer inicial. Ela consome desesperadamente só para se sentir normal, para tentar fugir da agonia da abstinência.
O sistema foi totalmente corrompido. E isso explica aquela categorização que a lição das nossas lições bíblicas traz. Porque a gente tem as drogas lícitas, né, tipo o álcool e o tabaco, que são permitidas por lei, mas reescrevem o código cerebral do mesmo jeito.
Uhum. A lei não muda a biologia. E tem as ilícitas, que a ciência divide em três grandes famílias. As estimulantes, tipo a cocaína e o crack.
Que deixam o sistema acelerado demais.
Aceleram os batimentos e a mente até o esgotamento total. Em contrapartida, tem as depressoras, como a heroína, o fentanil e altas doses de álcool. Essas fazem o inverso. Desaceleram tudo, podendo causar falência respiratória. E por fim, as alucinógenas ou perturbadoras.
Tipo o LSD.
Isso, que distorcem severamente como o cérebro percebe a realidade. Mas sabe o que a ciência e a lição concordam em gênero, número e grau?
O quê?
Não importa a classificação, o ponto em comum de todo vício é que ele rouba o livre-arbítrio. É a perda completa do domínio próprio. A pessoa vira escrava da química.
E com um cenário tão devastador, de famílias destruídas, a pergunta 1 da lição nos faz encarar uma questão cultural inevitável. Por que isso continua fascinando tanta gente, geração após geração?
É aí que a gente precisa olhar para a mídia. A primeira parte do estudo entra justamente no de olho na mídia.
Exato. Porque se um produto destrói o consumidor, a única forma de continuar vendendo é com uma propaganda extremamente enganosa. E quando a gente olha para os influenciadores, séries focadas no público jovem, músicas pop, a romantização é um absurdo.
A cultura pop embala aquela falsa chave de ouro que você falou no começo?
Nossa, sim. Eles vendem a ilusão de que usar entorpecente é o auge da juventude. Tipo, olha como eu sou livre, autêntico, rebelde. Tem sempre as luzes, a festa, aquela estética super descolada, né?
Mas é aí que a gente precisa refletir com profundidade sobre o que a câmera não mostra. O clipe musical acaba no auge da festa, só que na vida real não sobe os letreiros finais quando a música para, sabe?
Uhum. A vida continua e a conta chega.
E a mídia omite isso perversamente. Omite as doenças neurológicas, omite o chorro das famílias de madrugada, pais que vão à falência tentando pagar tratamento.
Sem contar a máquina de violência, né? O crime organizado e o tráfico que paralisam comunidades inteiras. A mídia promete liberdade, mas entrega uma escravidão solitária.
Por isso que a gente tem que ir para a segunda parte do nosso estudo. De olho na Bíblia. Porque se a cultura mente, as escrituras têm o diagnóstico perfeito da alma humana.
Mas ó, deixa eu fazer o papel de advogado do diabo rapidinho. Imagina lá no sábado o professor tá dando aula e alguém levanta e fala: professor, como a Bíblia que foi escrita no mundo rural do primeiro século vai dar regra sobre fentanil ou metanfetamina que inventaram ontem num laboratório?
Ah, o famoso pushback histórico. Essa é uma pergunta excelente de se ter na classe. A resposta é que, ok, o mundo antigo não usava os nossos jargões e não tinha laboratório moderno, mas eles conheciam profundamente o uso de psicoativos.
Eles não tinham a fórmula química, mas tinham a fuga da realidade.
Exatamente. As civilizações extraíam ópio de papoulas, usavam mandrágora, produziam bebidas extremamente fermentadas. E tem um detalhe curioso e meio bizarro da medicina antiga.
Conta aí.
Médicos gregos receitavam poções de ópio até para dor de dente ou para criança pequena que não parava de chorar. A noção de efeito colateral era zero.
Meu Deus!
E além disso, o uso em massa mesmo era nos cultos de mistério e ritos pagãos, para induzir transes místicos.
E isso derruba total a ideia de que a Bíblia está desatualizada, né? Quando os autores bíblicos escreveram, eles sabiam exatamente o que estavam combatendo. A pergunta 2 da lição, por exemplo, traz Provérbios 20, versículo 1. O vinho é zombador e a bebida fermentada provoca brigas. Não é sábio deixar-se dominar por eles. O foco não é a tabela periódica da substância, é a perda da consciência moral.
Esse princípio é imutável. Qualquer entorpecimento é condenado porque usurpa o domínio próprio. A pergunta 3 amarra isso com 1 Coríntios 6, 12. Onde Paulo diz, não me deixarei dominar por nada. É um limite de proteção. O cristão não pode terceirizar o próprio cérebro para uma química.
E tem uma camada ainda mais profunda. Em Gálatas 5, quando Paulo lista as obras da carne, ele inclui a feitiçaria.
Ah, esse ponto é sensacional. Porque se você for lá no grego original do Novo Testamento, a palavra traduzida como feitiçaria é farmakeia.
Que é a raiz de farmácia.
Sem tirar nem pôr. No século I, a farmakeia não era truque de mágica. Era o ofício de preparar poções e drogas para transes e invocações. Então, alterar a consciência quimicamente é, biblicamente falando, uma recusa de viver a realidade de Deus. É expulsar o Espírito Santo do comando da mente.
Nossa, isso é forte demais. E isso lança luz sobre o eixo central da pergunta 4 da lição. Por que o ser humano mergulha nisso? A resposta bíblica é que o vício é, na sua raiz, uma forma de idolatria. Como Romanos 1 diz, a gente troca a verdade pela mentira, adorando as coisas criadas em vez do Criador.
O coração humano tem um vazio imenso causado pela queda, pela separação de Deus. As pessoas estão ansiosas, com traumas. O problema não é sentir a dor. O pecado é tentar curar essa dor espiritual com uma substância física. A dependência é uma adoração que errou de endereço. É buscar no álcool ou na fumaça a paz que só o Deus vivo dá.
É tipo tentar matar a sede bebendo água do mar, né? Só piora o desespero.
Exato. O próprio Jesus disse para a mulher no poço que quem bebe da água deste mundo vai ter sede de novo.
E a lição faz um contraste muito bonito com Efésios 5:18. Não se embriaguem com vinho, mas deixem-se encher pelo Espírito. O nosso vazio tem as medidas exatas de Deus. A gente não foi criado para ser anestesiado por moléculas, mas para ser preenchido pelo poder do Espírito Santo.
E com a teologia tão clara assim, a gente chega na terceira parte da lição, o de olho na vida. Porque a gente precisa pousar o avião na pista da realidade das nossas congregações.
Com certeza. A grande questão é, o que os professores e a igreja fazem com o irmão de carne e osso que está ali no banco, chorando porque perdeu o controle? A lição mostra duas frentes. A primeira é a confissão e a graça. O dependente precisa demolir o auto-engano, parar com aquelas desculpas de eu paro quando quiser.
Tem que chamar o problema pelo nome certo diante de Deus. É pecado, é idolatria. E aí vem a confissão sincera de 1 João 1:9. Deus não rejeita quem se humilha, ele resgata e purifica.
Eu vou voltar para aquela analogia do carro. Confissão não é só pedir desculpa, é entregar a chave de volta e dizer, Senhor, eu achei que sabia pilotar minha vida, eu tentei curar minha dor no lugar errado e bati o carro. O controle agora é teu. E quando a gente faz isso, a graça superabunda onde o pecado abundou.
Amém. Mas a lição tem uma sabedoria pastoral enorme. Ela não para na experiência espiritual inicial. Porque o perdão de Deus é real, mas o dano neurológico ainda está lá. A crise de abstinência vai bater na porta. E vai bater forte.
É aí que a segunda frente de aplicação prática entra, nas perguntas 5 e 6. A igreja local tem que entrar na trincheira junto. A gente tem um mandamento em Gálatas 6:2 de levar os fardos pesados uns dos outros.
Isso exige uma abordagem integral. A gente não pode ser reducionista, achando que o problema é só físico ou só espiritual. A igreja tem que oferecer o confronto amoroso, o perdão na recaída, mas também o ombro amigo.
Sujar as mãos mesmo, né?
Sim. Orar para quebrar as correntes espirituais não anula a necessidade de encaminhar o irmão para um psiquiatra ou terapeuta. É usar a graça comum que Deus deu na ciência médica em conjunto com a obra do Espírito Santo.
Perfeito. É o corpo de Cristo funcionando em sintonia. E isso nos leva à conclusão e ao desafio da semana, que é super prático para os professores repassarem.
O desafio convoca a gente a abandonar os julgamentos superficiais. A gente precisa dobrar os joelhos pedindo compaixão responsável, ouvissem da palestrinha moralista e ser a ponte que conecta a pessoa à ajuda profissional e espiritual.
Ser os braços estendidos, né? Bom, hoje nós fomos desde o pico de dopamina no cérebro até a constatação de que a nossa sede profunda só é saciada por Deus. A idolatria destrói, mas a graça restaura. E para fechar, eu queria deixar um pensamento provocativo para quem nos ouve refletir ao longo da semana.
Qual é a provocação?
Se o vício é, no fundo, uma busca desesperada pela presença e pelo preenchimento que só Deus pode dar, a pergunta para nossa liderança e para as nossas congregações é: como nós estamos transformando nossas igrejas locais no lugar onde essa sede é saciada?
Uau! É uma pergunta que mexe com a nossa estrutura.
Nossos cultos de sábado, a escola bíblica, a comunhão, eles estão gerando um ambiente de amor tão real e abundante que a ilusão química do mundo perde o atrativo. Porque se nós formos esse manancião de conexão pelo Espírito, a luz verdadeira ofusca qualquer brilho falso. Reflitam sobre isso. Um abraço enorme a cada professor e professora da nossa Igreja Adventista da Promessa. Que vocês tenham um excelente sábado de estudos e comunhão. Fiquem na paz do Senhor e até o nosso próximo estudo.